Sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Passa Nem Wi-Fi. Eu sou o Sandro De Paula e hoje nós vamos falar sobre um tema um tanto polêmico, sobre experimentos feitos pelo governo, mais especificamente o governo dos Estados Unidos. Nós iremos falar sobre o projeto MKUltra. E para bater esse papo comigo, eu tenho ele aqui, diretamente de BH, senhor PH Carvalho.
Boa noite, bom dia ou boa tarde. No Marcelo também não dá para se notar se é dia, noite ou tarde. Ainda mais entupido de LSD.
Também está com a gente aqui presente, diretamente das terras frias de Campinas, porque tá gelado pra caralho lá também, Roberto Faria.
Fala, pessoal. E eu quero saber se o Ed Boon tava nesse projeto também.
Caramba. Eu custei a pegar a referência, mas eu peguei.
E completando nosso time, nós temos ele, senhor Márcio Santos.
Eu só dou um recado pro pessoal, cara. A melhor coisa a se fazer é não se envolver com prostitutas. E eu falo sério.
É isso. Hoje, então, teremos esse papo bacana, esse papo interessante sobre o famoso projeto MKUltra. Você vai conferir tudo isso e muito mais depois da nossa vinheta. What's your favorite scary movie?
Autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs.
Mas o que a gente olhou direito não era assim, um homem, tinha chifre.
Engrenagem Cast apresenta.
Não passa nem Wi-Fi.
Pois bem, senhores, vamos então iniciar o nosso bate-papo aqui sobre MKUltra. Acho interessante a gente dar aqui pelo menos um contexto geral do que se trata este caso, né, este projeto, que é, pelo menos os relatos aí contam que ele deu início lá no final da Segunda Guerra Mundial, né, final da década de 40, mais ou menos ali, onde a gente tinha o início da paranoia, né, que também conhecemos como Guerra Fria, aquela guerra, sabe, aquela guerra onde não houve de fato a guerra em si, mas a galera ficava ali, né, tipo, naquela paranoia de ambos os lados, lá da União Soviética, Estados Unidos. E a gente teve, então, os governos ali começando a se movimentar para evitarem aí possíveis ameaças de controles mentais, lavagem cerebral, entre outras coisas ali, que eles diziam que o governo da União Soviética, ou, né, os ditos comunistas, que eles poderiam estar aí aplicando e trazendo... e trazendo isso como uma nova arma ali contra os Estados Unidos. E aí sim a gente tem o início aí, né, então, com essa pesquisa que depois resultaria nesses testes e processos que a gente vai decorrer aí, que ao decorrer do nosso programa a gente vai destacar.
O mais interessante, né, Sandro, você falando aí que se iniciou lá no final da década de 40... é que tudo começou mesmo ali quando alguns americanos, né, prisioneiros de guerra, foram liberados lá da Coreia e voltaram para casa defendendo a causa comunista. E aí a comunidade da inteligência dos Estados Unidos começou a achar que poderia ter algum tipo de lavagem cerebral nesses prisioneiros, e eles entraram nessa paranoia, como você mesmo disse. Na época, o diretor da CIA, né, que também estava recém-formada, esse diretor chamava Alan Dulles, ele aprovou um projeto em 53 em resposta a essa ameaça. Cara, esse projeto custou $25 milhões e foram destinados a experimentos em seres humanos, cara. E o legal de tudo é, o que a gente... Legal não, né? Na verdade não tem nada de legal nisso. O que a gente está tratando aqui não é teoria. O caso MKUltra, ele realmente aconteceu e ele durou 20 anos e os testes foram realizados em seres humanos, cidadãos americanos e canadenses durante muito tempo, cara.
E a maioria das cobaias de teste aí eram pacientes de hospitais, prisioneiros, internos de hospital psiquiátrico. Geralmente eram pessoas em estado vulnerável e que não tinham muita escolha. O que eles fizeram com esse pessoal é, ao mesmo tempo que é bizarro, é sinistro. Muito sinistro. Olha só um exemplo. A maioria dos testes eram feitos à base de LSD. O que consistia o MKU? Eles queriam saber se eles poderiam usar pessoas para descobrir segredos inimigos. Então, eles descobriram o LSD, que era uma droga sintetizada a partir de um fungo, que tinha um poder alucinógeno gigantesco, mas muito grande. E, inclusive, causava nas pessoas efeitos, assim, além de visões e tudo, como é que eu posso dizer? Efeito diferente, chamava-se sinestesia. Tipo, a pessoa, ela sentia sabor numa cor.
É um curto-circuito no sensor, né, cara?
Exato, tipo, ela conseguia ver cor e som, entendeu? Ela misturava os sentidos. E os cientistas achavam que com essa mistura abriria a mente das pessoas, que elas pudessem transcender o físico ali e procurar informações inalcançáveis.
Liberar, seja, mais sentidos da pessoa ali, né?
Imagina como se você escutasse, Sandro, o Inverno, né, de Vivaldi, né, a Sinfonia de Vivaldi. Quando ele tocasse o Inverno lá, você literalmente sentisse frio.
Uhum.
Só de escutar. Tipo, ou então, como o PH falou, você vê uma cor azul e você sente o gosto, você fala, cara, que gosto de azul.
Exato.
Cheiro de mãe chegando em casa no dia de chuva, entendeu? Sua mente se abria.
Você falando disso, eu lembrei de um caso, de uma síndrome, assim, extremamente rara, de uma menina que, se eu não me engano, ela tinha algo do tipo. Eu não lembro se ela tinha, se ela ouvia, e quando ela...
Sinestesia. Quando ela,
tipo, quando ela ouve e ela sentiu gosto, uma parada assim, tipo, é muito louco, né, isso daí. Mas, assim, o lance é que, se você está achando todo esse experimento que a gente citou até agora é muito familiar com uma série aí famosa daquele N gigante, conhecido como Netflix. E a série Stranger Things foi uma série que se baseou aí, né, no projeto MK Ultra, né? Tanto que a gente vê no começo da série a Eleven sendo uma paciente desse projeto, onde eles faziam experimentos ali com ela, drogavam ela, justamente para conseguir, né, forçar ela a desbloquear certos poderes ali, né? Então ela meio que... Ela começa a ter aí alguns poderes de telecinese, né? E tipo, coisas sobrenaturais ali. E eles começam a forçar ela a usar cada vez mais drogas. Enfim, eles fazem mais experimentos ali com ela, né? Naquelas câmeras de privações que a gente vai citar já já. E é um caso que eles se basearam, né? Então no MK Ultra. Então ficou bem famoso aí no lançamento da série. E só um detalhe que eu queria citar aqui, que eu achei interessante quando vocês falaram, né, que o projeto, né, tipo, durou aí cerca de 20 anos e tudo, e ele foi revelado ao mundo meio que por acidente, né? Como é que foi essa história aí, Marcião?
Cara, foi o seguinte, depois, né, de 20 anos, né, que esse projeto ele tava em andamento, os diretores da CIA ordenaram a destruição do programa, quando ele foi suspenso. Mas em 73, por erro, cara, um estagiário provavelmente fez isso, né? Não sei, mas um estagiário, ao invés de destruir os documentos, ele arquivou. Então caiu no Arquivo Nacional dos Estados Unidos mais de 20 mil páginas de pesquisa, de testes do programa. Por isso que eu falei lá antes, esse programa, cara, não é uma teoria. Ele é real, ele aconteceu com pessoas e tem provas. Então, por que que é um assunto que a gente trouxe aqui pro Não Passa Nem Wi-Fi? Meu amigo, é o governo do país onde você vive fazendo teste em você, em cidadãos. Então, você imagina quanto que os americanos que já têm essa paranoia, já tinham essa paranoia de guerra, estavam passando por esses problemas ali. E falando do que é, né, mais ou menos o MK Ultra, que a gente falou que são esses testes químicos, e o PH até falou que ele era baseado em drogas aí com LSD. Então,
só LSD, era mescalina também.
Exato.
Cogumelo, babirútico, qualquer coisa que pudesse alterar o estado psíquico da pessoa.
Sim, e ele foi realizado em mais de 80 instituições de pesquisa. Mais de 180 pesquisadores foram envolvidos no projeto. Em universidades grandes, cara, como a Universidade de Stanford, lá no Canadá também, né?
Márcio, chegava num ponto de você chegar com um parente e dizer: ah, ele precisa fazer uma cirurgia, tá? Nós vamos internar seu pai. Aí os médicos olhavam: ele pode ser um candidato. Pegavam. Começava a administrar drogas pro seu pai, internado no hospital, tá, para uma cirurgia, e ficava monitorando seu pai. E você ia visitar: ah, não, ele tá na unidade, ele não pode receber visita e tal. E era assim. Ah, esse aqui não manifestou nada e tal, beleza. Suspende as drogas e manda ele para casa.
E, então, exatamente. Então, assim, imagina que, sabe, para os nossos ouvintes aí, lembrem-se um pouco daquele filme do Christopher Nolan, como é que é? A Origem. Lembra que a Origem os caras tinham treinamento ali para não deixar as pessoas invadirem a mente deles, né? Nos sonhos, tudo tal. Cara, é um negócio naquele nível de extrapolar, né, a ciência de fronteira. Por isso daí também tem a série Fringe, que tem um monte de influência aí desse programa MK Ultra. Então eles tentavam extrapolar...
Quem não assistiu, assista, por favor.
Por favor mesmo. E eles tentavam, né, extrapolar os limites da mente humana para se defender de invasão mental, como a gente falou antes ali, torturas mentais para fazer com que os americanos revelassem os seus segredos de guerra. E tá aí, um caso real que aconteceu. Então, depois que esses documentos eles foram vazados... O Senado americano iniciou uma investigação. Então, entre 76 e 77, quando houve, né, o vazamento desses documentos, teve audiências públicas do caso, onde a CIA defendeu que o programa era um programa que visava defender, né, os Estados Unidos e desenvolver capacidades para se proteger contra o uso de materiais biológicos dos chineses e dos soviéticos, com um nome aos bois: chineses e soviéticos.
Tem que pintar um inimigo, né? Tem que pintar um inimigo para os caras meio que conseguirem ali, tipo, bancar a loucura deles, né? Então, falar: não, são os chineses, os soviéticos vão atacar a gente precisa se defender, né? Mas assim.
São sempre os comunistas, né?
Comunistas.
Os inimigos do mundo, né?
Exatamente, são sempre pintados assim, cara. Mas assim, o lance é que vocês falaram ali, né, sobre as universidades, né, que de Columbia, Stanford, por exemplo, que eram utilizadas ali, muitas vezes sem saber, né, assim como as pessoas que eram pegas ali, né, tipo, desprevenidas, né, também, como vocês falaram, pessoas ali que eram pacientes ali reais, que iam fazer algum tratamento, alguma coisa, e acabavam se envolvendo aí meio que, né, tipo, totalmente sem querer ali, contra a vontade, eles estavam envolvidos no projeto. Mas eu sei que tem alguns casos aí curiosos, né? Eu sei que tem um caso aí interessante do tipo de abordagem que eles faziam, não é não?
Pois é, esse é no mínimo bizarro. Olha só o que eles faziam. Eu me impressiono sempre que eu vou citar isso. A CIA contratava prostitutas, tá? Pra elas seduzirem homens, levarem eles para um local onde eles eram entupidos até a tampa de LSD, e eles ficavam monitorando o que o cara fazia, o que era a reação. Os caras iam atrás de prostitutas e acabavam participando de experimentos científicos do governo.
Tinha até um nome pra essa operação, não é isso?
Tinha um nome.
Ele chama Midnight Storm. Midnight Climax. Exatamente isso. O clímax da meia-noite, velho. É muito bizarro, cara. É muito bizarro.
O louco é você pensar que... Além disso, né, além deles... por isso que até lá no começo eu brinquei, né, falei: eu não se envolvo com prostitutos. Cara, além disso, o governo promovia festas que transbordavam em LSD, com música tocando muito alto, para fazer o sentido das pessoas realmente extrapolarem. E se você parar para pensar... Essas festas ajudaram a desenvolver, né, os movimentos hippie e psicodélicos.
É daí que vem esse costume do cara tomar ácido e ficar doidão em raves.
Exato.
Exatamente isso aí.
Cara, isso me lembra muito aquele filme O Diabo Veste Prada, né? Onde a minha mente foi, né? Que tem um trecho do filme que é a Cruella de Vil lá, como é que é o nome dela? Miranda, né?
Miranda.
A Miranda fala assim: você acha que você não é influenciada pela moda, mas no ano passado o estilista tal fez um desfile com a cor azul, tal, foi chegando nas lojas e tal, então esse chinelo que você usa com essa cor azul aí é por causa daquele estilista do ano passado. É a mesma coisa, né? O cara que tá indo lá pra festa rave, se drogando, tomando LSD, Michael Douglas, e nem sabe o que que tá acontecendo, cara.
Douglas?
É.
Explica Michael isso. Douglas.
Eu acho que o Roberto, agora o Roberto vai ter uma explosão de mente na hora que ele fizer a associação aí, ó.
Sandro, você pode explicar essa aí?
Roberto, você já ouviu aquela música do Michael Douglas? Já ouviu essa música?
Não, que eu me lembre.
Nunca ouviu? Mas então procure, depois você vai saber que tem uma música que se chama Michael Douglas ali, né? Ele é um funk e tal. E na verdade, quando eles se referem ao Michael Douglas, eles estão se referindo a Douglas. E a verdade é que quando eles estão se referindo aí ao Michael Douglas, eles estão se referindo à droga, que é o MD.
Ah, entendi.
Então a droga foi batizada de Michael Douglas, entendeu? Não. E aí tem a música lá que todo mundo faz, né? Tipo, fica cantando lá e você fala, porra, estamos falando do Michael Douglas? Não, estamos falando da droga.
Esses experimentos da CIA geraram uma geração de pessoas que se drogam. Olha a implicação que o governo americano causou através da sua agência de proteção nacional.
Eu
tô com medo da gente ser tirado do Spotify agora que eu falei isso.
É, né?
Eu tô olhando pra janela aqui pra ver se não tem nenhuma mira laser perto de mim, cara.
É, cara, daqui a pouco dá pau no nosso site de gravação aqui, cara, a gente não consegue terminar a gravação desse cast, né? Mas assim, tudo isso que a gente tá citando ali é só uma pontinha dos casos ali, né, do que aconteceram, porque agora a gente vai começar a entrar ali um pouco mais a fundo, eu acho que nos tipos das técnicas que eles utilizavam, né, as coisas que eles tinham ali, porque como a gente falou, era basicamente essa parada de drogar a galera. Só que tinha mais coisa, né? Não, pegar. Tinha mais coisa ali envolvida nisso daí, né? Os métodos que eles utilizavam ali pra fazer esse tipo de teste aí vai desde essa parte de drogar, né, os pacientes, né, as cobaias ali e observar, como a outras coisas, né, não?
É, esses métodos que ele citou são os mais, apesar de estranhos, são os mais leves. O que que eles faziam? Eles pegavam principalmente prisioneiros que já estavam em prisão perpétua, ou já tinha uma pena longa, e que poucos parentes procuravam, levavam para um local isolado. O que que eles faziam? Começavam a fornecer todo tipo de alucinógeno. Pegavam um grupo LSD, um grupo mescalina, outro grupo peyote, que é um tipo de cacto e cogumelo, e vão começar a analisar. Desse grupo, eles separavam alguns e colocavam em banheiras de isolamento total. A pessoa era imersa numa solução salina, até quase a cabeça, ficava só a cabeça pro lado de fora, era fechado, e droga em cima de droga, para ver o que a pessoa fazia. E ao mesmo tempo que a pessoa estava lá, eles colocavam placas do lado de fora, que era tudo fechado, e falava a pessoa: o que que você está vendo? Você consegue ver aqui fora? E esse tipo de pesquisa, entendeu? E por incrível que pareça, cara, segundo relatos, documentos, alguns pacientes obtiveram êxito em conseguir visualizar. Teve um experimento muito famoso que eles pegaram duas pessoas que saíram bem nos testes preliminares, colocaram em dois prédios separados. E um pesquisador ficava de um lado junto com um e um do outro. Cada hora um levantava uma placa para o outro que estava no outro prédio falar o que estava na placa. O índice de acerto era de 98%.
Olha!
É. Mas foram casos isolados. Eu não tenho informação se foi feita alguma operação com eles, operação que eu falo no sentido de dar alguma missão para eles naquela época, nesse sentido, não sei. Eu sei que esse caso foi relatado e esse caso, segundo fontes concretas, existiu.
alguma coisa ali, mesmo que não fosse, tipo assim, exatamente influenciada por isso daí, se tivesse algo ali, eles iam meio que considerar como um êxito, né? Tipo assim, se alguma coisa o cara acertou na cagada, por exemplo, ali, alguma coisa, eles iam considerar como êxito, né? E não ia ter como saber. O cara tava muitas vezes, né, fora de si.
Sim, ali. Mas 98% é uma taxa muito...
É muito alto, não, sim. Exatamente.
Isso então... após repetidos testes. E teve outros testes também. Qual que era o princípio deles? Eles queriam ver se eles conseguiam reprogramar uma pessoa. Como assim? Eles pegavam uma pessoa e começavam a... Vou dar LSD. Dava bastante, uma dose assim. Cavalava a pessoa. Privava a pessoa de sentido, colocava o fone de ouvido e no fone de ouvido ficava o tempo todo assim. Sua mãe te odeia, sua mãe te odeia, sua mãe te odeia. Às vezes 24 horas sem parar. Sem parar. E tiravam depois o fone e perguntava assim. Começava a conversar com o paciente e perguntava. E sua mãe? O que você tem que falar de sua mãe? Para ver se o paciente se manifestava. Eu odeio minha mãe. Não gosto da minha mãe. Para ver se eles conseguiam implantar aquele pensamento nele. E de novo, alguns pacientes conseguiram ter êxito. Só que as pessoas viraram completos zumbis, entendeu? As pessoas tinham completamente a mente assim, apagada. E viravam crianças, e ia aprendendo tudo de novo. E era um processo muito lento. E o LSD, ele tá uma coisa que ele dá um efeito flashback. O que é isso? Quando a pessoa ingere uma quantidade muito grande, ele é hidrossolúvel, ele se dilui na água do organismo. Esses acúmulos aquosos se espalham pelo corpo e não são imediatamente absorvidos pelo organismo para entrar na corrente sanguínea. Então, às vezes, você teve tomou muito LSD, você teve uma night daquelas, viajante, absurdo, melhorou, tô de boa e tal, você pega seu carro e vai trabalhar. No meio do trânsito, aquela água ali foi absorvida pelo organismo com LSD e você começa a ter uma viagem.
Puta, bate o...
Exato, então isso era um problema que eles não estavam conseguindo controlar. Esses efeitos flashback que davam nos pacientes toda hora. Porque às vezes eles tiravam o paciente da primeira sessão e o paciente às vezes apresentava alguma aptidão psíquica, mas daqui a uma hora, por exemplo, ele estava lambendo a parede do quarto achando que tinha sorvete.
Que horror.
É, era nesse naipe, cara.
Você tá entendendo então, né, Roberto, por que que é um negócio tão macabro, né? Outro...
Eles estavam forçando a mente ao extremo ali, né? Meio que... despertar
alguma
coisa.
É mais que extremo, cara.
É, assim, como... Fazendo aqui alguns contrapontos aí, só pra gente, sem se aprofundar, só fazendo contraponto. Olha também como isso influenciou também a cultura pop. Soldado Invernal, percebe? Que o Soldado Invernal
vai cerebral.
Exatamente, cara. É isso. É totalmente. E contando aí algum outro caso, cara, que aconteceu. Esses são casos comprovados, né, do MK Ultra. Tinham testes em cidadãos americanos e canadenses num hospital que se chamava Allan Memorial Institute, né, que é em Montreal. Então, o que acontecia? A CIA, ela contratava, por meio de várias terceiras e outras agências, alguns outros institutos que ninguém sabia que estava trabalhando para a CIA, mas que acabavam fazendo esses experimentos ali.
Tudo fachada, né?
Exatamente. Então, tinha nessa época... Quem era o diretor desse hospital era um escocês-americano chamado Donald Ewan Cameron. Ele era considerado um dos psiquiatras mais destacados do mundo. Ele nasceu na Escócia, foi naturalizado norte-americano e trabalhou no projeto MK Ultra enquanto estava ali sendo o chefe desse Allan Institute, que era afiliado também a uma universidade, que é a Universidade McGill, também em Montreal. Então, ele fazia testes, né, com LSD nessas pessoas. E a CIA, né, já foi se aproximando desse cara, né, depois que eles já tinham lançado o projeto MK Ultra. E começou, através de uma Sociedade para Investigação da Ecologia Humana, era o nome da sociedade, que era uma dessas organizações de fachada. Começaram a canalizar dinheiro pro cara, e entre 57 e 60... entregou na mão desse psiquiatra 60 mil, né, na época, que hoje é equivalente a 600 mil dólares, e o psiquiatra começava a mexer com esses pacientes, fazendo ali o maior número de testes possíveis, que ele queria que transformasse, ele queria transformar com esses testes a mente do ser humano como se fosse um computador. Que reprogramar, assim como o PH falou, reprogramar as memórias através de vários testes, fazer com que o cara reconstruísse ali uma outra personalidade e aí gerasse talvez aí o que a cultura pop extrapola como assassinos programados, coisas assim do tipo.
Uma das maiores ironias nessa história toda, que esse médico, o Dr. Cameron, ele era um dos psiquiatras que tinham sido convidados para avaliar os nazistas acusados nos julgamentos de Nuremberg. O que era o julgamento de Nuremberg? Foi um julgamento que se deu para investigar os experimentos humanos sem consentimento que eram feitos pelos nazistas. E desde aí surgiu o Código de Nuremberg, que nenhum ser humano pode se sujeitar a algum experimento sem seu consentimento. Olha a ironia, ele eram os psiquiatras convidados para avaliar os nazistas que faziam isso.
E
condenar
fazendo...
eles. E ele estava fazendo a mesma coisa.
É o que eu ia falar, todo esse caso aí, caramba, parece muito coisa dos nazistas, né? Parece que é um... Assim, a gente faz referência da cultura pop, parece coisa da Hydra infiltrada na SHIELD, fazendo esse tipo
Ô,
de...
Ô, Robertão, pouca gente conhece essa parte da guerra, mas na época da Segunda Guerra, quando os nazistas estavam ali no seu apogeu, eles tinham um departamento que se intitulava Sociedade Tulas. A Sociedade Tulas, ela tinha como simples objetivo tentar obter qualquer vantagem mística ou sobrenatural que eles pudessem na guerra. Nós vamos depois gravar um episódio sobre a Sociedade Tulas, mas eles tentavam, em outras palavras, abrir portas para o inferno, eles tentavam controlar a mente das pessoas, invocar demônios, conjurar assombrações, usar zumbis, entendeu? Era isso que eles faziam.
A gente pensa muitas vezes que as histórias que a gente vê nos filmes ali, né, simplesmente foram criadas do nada, mas muitas vezes elas são baseadas em coisas reais, né?
Sim.
Por exemplo,
cara, a realidade pode ser muito pior que a ficção.
Mas esse caso mesmo que a gente tá citando, né, do MK Ultra, a gente, além de Stranger Things ali, a gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com Identidade Bourne, que é um caso onde houve, né, aquela reprogramação total da mente, né, do Bourne ali e tal. Então, assim, entre vários outros filmes, principalmente filmes de espionagem, aonde a gente vê esse lance, né, da lavagem cerebral, como o Márcio mesmo lembrou aí, o próprio Soldado Invernal. Então, assim, são coisas que são baseadas em coisas reais, né? Só que a realidade, como o PH falou ali, às vezes é muito mais chocante, né? Por exemplo, a gente tem casos aí dos relatos, né, tipo, de pessoas ali, entre aspas, sobreviventes, ou pelo menos próximas a, digamos, sobreviventes, porque não sei nem se dá pra chamar de sobrevivente, né? Mas tem um caso interessante que você destacou aí pra gente na pauta, né, Marcião? Que é o caso, acho que na entrevista lá da Lana Salchuk, acho que é isso? Salchuk.
É, Sandra, essa história que você tá falando aí, né, que dá... Eu também não sei como se pronuncia o nome dela, mas é Lana Salchuk. Isso, S-O-W-C-H-U-K. O que acontece? O pai dela recebeu 54 tratamentos de eletrochoque, alta voltagem, seguido por 54 convulsões, perda de consciência e contrações musculares. Então você imagina, cara, o pai dela era um cara atlético,
saudável, né, normal.
Saudável, né, e aí foi lá pro hospital tratar asma, e os caras começaram a fazer um monte de teste com ele, falando que, assim, tentar regredir ele, na verdade eles não tinham a intenção, né, do que chegar, né, eles não sabiam onde eles iriam chegar. Mas eles faziam os testes para, depois disso, entender qual era o resultado do experimento que eles tinham feito. Então, depois de 27 dias levando choque, os médicos disseram que ainda estavam desanimados porque ele ainda tinha vínculo com a vida anterior. Então, ou seja, porque os caras queriam literalmente obliterar a mente do cara, apagar... a mente dele para que ele não se lembrasse mais do que estava acontecendo na vida anterior dele, né, na vida atual, mas literalmente criar um zumbi, criar uma nova personalidade ali. Como não deu certo esse teste durante esses 27 dias, sabe o que eles fizeram? Decidiram dar mais tratamento, fizeram mais 30 sessões, quer dizer, na verdade colocaram ele para dormir 30 dias, dando mais eletrochoque no cara.
Caralho.
Então, olha isso, cara. Olha que absurdo que chegou isso. E aí, voltando até a comentar um pouquinho aí sobre a questão, né, do nazismo, né, do que os nazistas faziam na Segunda Guerra Mundial, tudo, você começa a perceber que nenhum lado da história tem só mocinho, cara. A gente começa a ver tudo que acontece aí no cinema é sempre representando, né, que tinha um lado ruim, mas não tinha só um lado ruim. A guerra, cara, só gera morte, velho. A verdade é essa. Não tem lado bom em quem vai atrás da guerra. O fato é esse.
Disse o mestre Yoda, né? A guerra não faz grande ninguém.
Com o fim do projeto MK Ultra, né, e depois, né, com essas, com a descoberta ali, revelação...
Desculpa te interromper, Sandro, mas olha, depois do fim oficial, né?
Ah, sim, é.
É, aí agora vem os teóricos da conspiração aí.
Exato, porque assim, a gente teve muitos materiais sendo escritos ali sobre resultados dos experimentos, enfim, teve coisas ali que também relataram muito do sofrimento ali, né, das famílias, das pessoas que estavam envolvidas ali, né, dentro desse, cara, é quase tipo uma, puta, é uma atrocidade, né, que o governo estava cometendo ali com os cidadãos. E a gente tem também uma outra parte, que aí sim a gente entra na questão das teorias da conspiração, né? Porque muita coisa ali também surgiu a partir disso, né? E eu queria então deixar aí aberto para vocês então começarem a trazer algumas dessas teorias conspiratórias aí pra gente.
Cara, eu acho que uma das maiores teorias conspiratórias que o MKUltra deixou, e que muita gente jura de pé junto que ela é real, são os agentes adormecidos. Do que se trata? A CIA queria criar um assassino perfeito. Como seria o assassino perfeito? Imagina um João Ninguém. Você quer matar, sei lá, um político. Um João Ninguém, você pega ele do nada e fala, mata aquele político. Ele vai lá e mata ele. E ele não tem ligação com ninguém, com nada. Por que ele matou? Qual a motivação? A CIA queria criar isso. Ela queria esvaziar a mente de pessoas, reprogramar as pessoas, de forma que elas voltassem à vida normal. Mas quando elas ouvissem a palavra chave, eles seriam ativados e iriam cumprir a missão para que eles foram programados.
Caramba. Exatamente igual o Soldado Invernal, né?
Exato. Caraca, que bizarro. Isso aí, cara, muita gente jura que tem muito assassinato que às vezes ocorre que não tem ligação com nada, que são agentes adormecidos que ainda estão a serviço da CIA.
Recentemente mesmo, acho que foi o Márcio que mandou, acho que no grupo lá, né, falando sobre os assassinatos dos magnatas russos, não foi, Marcião? Foi você ou foi o Roberto, alguém que mandou sobre isso? Justamente nesse momento aí, né, de guerra na Ucrânia, lá que começou misteriosamente a morrer alguns magnatas, né? E tipo assim, porra, magnata você pensa, o cara vai estar cheio de segurança e tudo mais, né? Como que o cara foi morto ali, né? Tipo, foi por envenenamento, foi alguma coisa? Então, isso às vezes, né, deixa aquela pulguinha atrás da orelha. Como que conseguiram se infiltrar ali pra poder matar? Às vezes pode ter ligação com isso, né?
É, facada em público. Desculpa. Cara, é um assunto sério, eu não consegui. Eu tava até agora falando sério, mas eu não consigo não fazer piada. Mas assim, não é nem a piada. Mas, ó, inclusive, né, um dos casos de teoria da conspiração é que o assassinato do JFK, né, do presidente Kennedy, foi um assassinato causado por assassinos adormecidos aí, despertados aí pelo... O projeto MK Ultra.
E o mais bizarro, você sabe por que a CIA teria mandado assassinar o Kennedy?
Por quê?
Teoriza a conspiração, não é o PH que está inventando isso, teorias. Quando o Kennedy assumiu o mandato, uma das primeiras coisas que ele quis foi saber dos segredos de Estado, inclusive sobre vidas terrestres. E liberaram os arquivos para ele. Ele teve acesso a tudo, ele viu tudo que ele queria. Só que ele não achou justo manter aquele sigilo da população. E ele já tinha avisado que ele ia dar uma coletiva de imprensa, que ele ia divulgar isso. E aquela coletiva de imprensa ia ocorrer naquele dia que ele foi assassinado. E por isso que a CIA mandou matar ele, para esses segredos não vazarem. Eu vou falar uma coisa para vocês, que depois de tudo que vocês escutaram nesse episódio aqui, eu quero que vocês pensem assim, no fundo do coração de vocês. Quem sabe não pode ser verdade? Porque de tudo que eles já fizeram, quem sabe?
É, e assim, além disso, né, o JFK, né, ele tá envolvido em uma outra teoria da conspiração relacionada ao projeto MKUltra, ao legado do MKUltra, né. Existe uma teoria da conspiração que diz que O projeto MK Ultra, ele resultou também em uma programação mental chamada, que na verdade ela tem quatro vertentes. Uma vertente da programação mental chamada Alpha, que é uma programação básica só de tentar alterar qualquer estado menor aí da consciência humana. Tem a programação Beta, que é uma programação utilizada para programar sexualmente atrizes, pessoas de grande influência mundial aí para conseguir o controle através da sexualidade, baseado mais uma vez em psiquiatria. Lembre-se que Freud, cara, baseia tudo a psiquiatria dele no sexo. Tem a programação Delta, né, dos assassinos, e a programação Theta das pessoas que apresentam poder telepático ou algum poder extrasensorial da mente. Então, onde está ligado essa teoria aí com o JFK? Existe uma teoria que a Marilyn Monroe foi uma das primeiras programadas pela programação Beta. Então, ela era uma escrava sexual ali dos grandes ricos e poderosos do governo norte-americano. E quando ela começou a se liberar dessa programação dela, né, ela acabou sendo descartada. E por isso que a morte dela é uma morte muito estranha, que ela, até hoje, ela é dada como um possível suicídio. É isso realmente que a morte dela é considerada, é um possível suicídio. E ela foi uma grande modelo sexual aí, do JFK. Se vocês lembrarem, tem aquela cena muito famosa dela cantando Happy Birthday, Mr. President, tudo tal.
Doidaça demais a cara dela. Você vê que ela tá travadaça.
Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.
E só esse caso da Marilyn Monroe, que realmente é teoria da conspiração, né? Não é nada comprovado, mas só esse caso dela daria um cast de tanta coisa que existe, cara. Tem muita coisa ali por trás, cada tijolinho da teoria sendo colocado ali em cima disso.
É porque ela transitava num meio que tinha muita gente rica, muita gente influente, cara. Então ela ficava sabendo de muita coisa, ela estava envolvida em muita coisa. Então, pessoas para querer apagar ela como queima de arquivo era o que mais tinha. Entendeu? Então, tem milhões de teorias para a morte dela e todas são plausíveis.
Inclusive, tem até um filme do Stanley Kubrick que é sensacional, alta indicação aí para vocês, que se chama De Olhos Bem Fechados, que trata disso. Tem uma cena do filme onde tem uma cena de uma orgia sexual da alta sociedade, literalmente muito alta sociedade, questão de coisas de bilionários, assim. Para vocês terem uma ideia, o personagem principal do filme é um médico, que na nossa sociedade já é alguém que ganha bem, que já tem dinheiro, e ele é considerado, tipo, pobre ali no meio. E aí, né, depois dessa cena, né, uma jovem, ela alerta ele e tudo tal. E essa jovem some e aparece no jornal que ela foi assassinada. E é muito uma referência ao que aconteceu ali com essas escravas beta que tem ali da programação mental beta. E esse filme, ele é envolto em vários mistérios que também dão referência aí aos casos que vieram depois do MK Ultra.
Mas assim, em resumo, eu acho que a gente chega na conclusão de que governo, né, além de roubar a gente, também quer foder a gente de tudo quanto é maneira possível, inclusive na mente, né? Que é até isso os caras não estavam mais perdoando a gente, né? Então, quando se trata de governo, os caras são meio que, né, inescrupulosos. E eles, né, sei lá, enfim, não vão ficar falando muito pra não cair aqui a nossa gravação de novo. Mas, bom, eu vou deixar então pra vocês aqui fazerem as considerações finais aí de vocês, se despedirem. Eu acho que se você curtiu esse papo, se você gostou aí do que a gente trouxe, né, um pouquinho aí sobre MK Ultra, deixa aí nos comentários o que mais você quer saber. Quem sabe a gente não pode, de repente, trazer uma parte 2 no futuro, enfim. Interage aí com a gente, comenta aí o que você... Se você tem alguma teoria que você também sabe que a gente não comentou aqui, deixa aí nos comentários pra gente, beleza? Eu vou me despedindo por aqui e deixo aberto espaço aí para vocês aí, a galera do resto da bancada aqui também, para eles se despedirem e fazerem suas considerações finais.
É, boa noite, pessoal. Eu queria finalizar aqui mandando um abraço aí pro Sérgio, cara, lá de Goiás, que é nosso ouvinte. Tem falado aí para mim que tá ouvindo vários dos nossos casts. Um grande abraço aí pro Sérgio. E queria deixar aqui algumas indicações da cultura pop sobre MK Ultra. Não são filmes baseados em fatos reais, mas são filmes inspirados nessa teoria da conspiração. Inclusive um deles que eu gosto muito, que é o próprio Teoria da Conspiração, que é um filme com o Mel Gibson, com a Julia Roberts.
Nossa,
lá de 97, cara. Eu gosto muito desse filme.
Esse é Guilty Pleasure, hein?
É, muito, e muito mesmo. E também eu queria indicar pra vocês, escutem Muse. Cara, Muse é uma banda cheia de coisas sobre teoria da conspiração. Inclusive, eles têm uma música que se chama MK Ultra.
Oh, exatamente.
É, adoro o Muse, cara. Abraço aí pra vocês do Muse, que são meus amigos aí do peito.
Eu queria primeiro mandar um abraço pra galera toda da minha live lá, do grupo da live. Tamo junto, é nóis. Aqui não tem spamação de áudio, não, tá? Enfim.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Edgar, me faz um favor?
Eu queria deixar para todo mundo que curtiu o cast e gosta do assunto uma dica, uma série. Depois vocês me agradeçam, por favor. Fringe. Ela tem um arco inicial ali um pouco confuso, mas depois vai se revelando um pano de fundo que é basicamente o plot do MKUltra. Vale muito a pena, são 6 temporadas finalizadas, redondinhas, e é uma das melhores séries de ficção que eu já vi na minha vida. Tudo a ver com o assunto de hoje, recomendo. Fringe. No mais, nos vemos na próxima.
Também conhecido como Fronteiras.
Fronteiras. SBT das Madrugas.
Isso aí.
Pessoal, vou me despedindo aqui de vocês, e como sempre eu aprendo muito nesses programas aqui de Não Passa Nem Wi-Fi. Valeu aí, até mais. Coercive notions real.